começa agora a Pedaleira, com produção e apresentação de Cíntia Duarte. Esse programa tem o patrocínio de Go Cycle Studio. Você nunca pedalou assim. Acesse gocycle.com.br. Apoio Cultural Fit São José, Wizard São José dos Pinhais e Savana Comunicação. Pedaleira no ar, eu sou Cíntia Duarte, você fica conosco até as 18 horas. Aqui em Curitiba hoje 22 graus e tá um céu super azul, incrível. É, Jusceli Armstrong, que é a minha parceira de treino, todo aquele vento, aquela ventania que a gente pegou hoje de manhã no treino, olha aí, ó, valeu a pena, virou, saíram todas as nuvens, tá o céu mais lindo aqui em Curitiba. O Pedaleira é um programa exclusivamente esportivo, produzido e apresentado por mim. Eu fui ciclista profissional, campeã paranaense e brasileira, e hoje eu trabalho promovendo a qualidade de vida através do esporte. O esporte, principalmente o ciclismo, bem praticado e seguro. Você pode acompanhar e participar do nosso programa, que é ao vivo através do Facebook da Rádio Cultura de Curitiba. E hoje vocês vão saber um pouquinho mais de uma profissão que eu tenho uma mega admiração, porque foi pelas mãos de profissionais, educadores físicos, professores de educação física, que eu me consagrei campeã brasileira de ciclismo de pista. Então é uma honra receber aqui essas duas feras que estão até representando todos os nossos educadores físicos, os profissionais da área, que nos ensinam a amar o corpo, principalmente, né? E vivenciar o que essa fabulosa máquina pode fazer por nós. Sejam bem-vindos, professor Guto, professora Érica, o Augusto Loyola de Macedo, que tem 29 anos, é curitibano e desde criança já sabia o que queria como profissão, tá certo isso, Guto?
Tá certo, só a idade que tá um pouquinho maior, 30.
Tá maior?
30.
Ah, mas que legal. Mas ó, se fosse tá uma certo. Mulher, né, Érica, se fosse uma mulher já ia agradecer, né, que eu diminuí um ano. E você, é verdade que você desde os 9 anos pratica esportes?
É verdade, primeiramente, boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde Cíntia, boa tarde Marco, que está no estúdio conosco. E é sim, eu tenho certeza, assim, que desde, até por influência dos meus pais, meu pai principalmente, eu já sabia o que eu ia fazer, não tive dúvida. Então esse apoio acho que foi super importante, assim, numa profissão que o pessoal ainda tem muito paradigma, se é assim que eu posso dizer, tem muito...
Existe isso, né?
É, eu vou dizer até um preconceito, assim, quanto ao futuro, quanto ao futuro, à construção da carreira profissional, né? Mas acho, assim, uma coisa que eu sempre ouvi dentro de casa foi assim: se você é muito bom no que você faz, sempre vai ter lugar pro que você quiser. Você pode ser professor de história.
Fazer o que gosta, né?
Exatamente. Então, e na nossa profissão a gente tem que... Em todas as profissões é assim, mas acho que na nossa a gente tem que ser aquilo que a gente vende, aquilo que a gente trabalha. Ainda mais, né? Porque as pessoas acho que não querem só ver o teu corpo, só ver um título que você ganhou. Elas querem ver o teu estilo de vida, né? As pessoas querem ver o que você faz para construir aquilo. Como você chega lá.
Como que você chega lá. Porque
exatamente.
Não é um caminho assim tão fácil, né?
Nem um pouco.
Se tem atalho, é melhor desconfiar, né,
Guto? Se tem atalho, olha, desconfie bastante. Bastante mesmo.
E quem está nos vendo pela nossa live no Facebook está vendo uma loira linda, maravilhosa. Essa aqui é a Érica Bartalini. 31 anos?
31.
Acertei. Você nasceu em São Paulo e aí veio ainda pequenininha aqui para Curitiba e desenvolveu a tua carreira no esporte e principalmente na dança.
Correto.
Né? Uma influência aí do teu pai, é isso?
Exato.
Era também praticante de algumas modalidades do atletismo. E daí você... olha só, gente, ela foi campeã brasileira de ginástica. Uau! Parabéns! E daí você migrou pra dança.
Isso, eu saí da ginástica olímpica. E porque eu estava entrando ali mais ou menos na adolescência e
momento difícil
e hoje, né, a ginástica artística nomeada é um esporte muito complexo e de muita lesão, e acabou acontecendo que eu comecei a gerar, tinha muito medo de estar indo praticar atividade, me machucava muito, a palma da mão sempre sangrando, aqueles equipamentos que eram, não sei se hoje em dia é, tô meio desatualizada da área, era tudo muito áspero, eu tinha muita queda e eu comecei a ter muito medo de estar indo praticar ginástica. E a minha mãe, que sempre foi uma mulher sensível, teve muito tato, ela perguntou, então tá, então esse seu talento, você, né,
vai
é teu,
fora.
É nato, e pra onde que você, aonde você se sente melhor dentro da ginástica? E daí eu classifiquei que era o solo, o equipamento de solo.
Isso já cedo, você já teve essa leitura?
Sim. Ah, eu adorava falar. E até os professores, né, os técnicos falavam, ah, ela dança muito bem, ela desenvolve muito melhor no solo. Então ela me direcionou pra dança.
E você foi pro Teatro Guaíra?
Aí depois de um tempo eu fui pro Teatro Guaíra, estudei balé clássico, foi também bem puxado, foi bem difícil, porque a disciplina era muito grande, né? E eu tive aquela adolescência bem típica, assim, tipo, tudo fora da regra, eu não queria estar dentro da regra, eu queria ser a diferentona. Então, assim, dentro do Teatro Guaíra isso não era um ponto
positivo.
Você acha
que a dança e o esporte, de uma maneira geral, te ajudou nessa fase da adolescência? Pra dar uma segurada, uma acalmada?
Sim,
ajudou.
Nossa, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho nenhum tipo de dúvida sobre isso, porque além de eu ter tive esse perfil que se desenvolveu na adolescência, bem típico, eu era muito disciplinada, porque eu gostava muito. Então, acho que se eu não tivesse aquilo, esse meu jeito bem hiperativo ia estar em outro lugar, que eu não sei dizer onde.
Você é bem hiperativa, galera. Antes da gente iniciar, ela estava aqui se mexendo, mexendo os braços. Falei, meu Deus, a gente não vai conseguir conversar com ela.
Tirando o tênis, botando bananeira.
O Guto, vocês trabalham juntos, né? São coaches, né? Instrutores.
Exato.
De ciclismo indoor lá na Go Cycle.
Exato.
E vocês trabalham juntos e são duas pessoas bem diferentes com a mesma profissão.
Exato.
Né? Como que os educadores físicos, como que vocês escolheram? Como que se escolhe? Quero ser professor de educação física. Você acha que tem que ter essa história com a dança, no caso, ou com o esporte? Tem que vir, a origem tem que ser essa?
Com certeza. Érica, quer começar?
Eu acho que tudo é aptidão, né? Eu acho que além da aptidão, você nasce com talentos natos e essas questões vão se desenvolvendo, né? Vou agora contar mais ou menos o que aconteceu comigo, que foi um pouquinho diferente do Augusto. A minha primeira opção de faculdade não foi educação física, porque como ele mesmo disse, há 10 anos atrás educação física não era um curso bem visto, né? E hoje a sociedade avançou e a tendência social é se falar da saúde, a tendência social hoje é falar da tua alimentação, do teu exercício físico, é visto uma importância nisso. Até um tempo atrás, onde a gente vivia uma época de produção, onde produzir, onde é gerar dinheiro para fora, o trabalho para fora, a conquista externa era mais importante do que a conquista interna, a educação física era mal vista. E eu já...
Mal vista porque não tinha campo de trabalho, era um pouco mais restrito?
Eu acho que ainda era uma questão de... A sociedade ainda estava impregnada isso, nas questões industriais, assim, eu acho que hoje tem um despertar...
Sobre a importância mesmo do educador físico, da educação
isso.
Física. Educação física. Né? Eu vejo que hoje toda reportagem que a gente vê na TV ou que lê, sempre o diagnóstico, a conclusão final, eu fico sempre, prestem atenção até, quando vocês veem, é um novo tratamento, falando de alguma doença, o tratamento no final sempre tem a recomendação de exercício físico. Eu acho isso, quando as pessoas realmente se conscientizarem, né, e absorverem essa informação, eu acho que...
É que se movimentar é um know-how do ser humano.
Isso
o
que eu ia
perguntar. Movimento faz parte do...
É natural.
Isso,
né?
Isso foi tirado,
o nosso,
né,
corpo ainda é primata.
Isso foi tirado através da tecnologia, através das questões que foram facilitadas.
Ficou confortável.
Isso, o movimento foi saindo da vida do ser humano, né? E hoje a gente percebe as sequelas que essa falta de inatividade, na verdade, está causando na sociedade, né? junto com outros pacotes, os pacotes alimentares, os pacotes de como você se comporta além do que você está fazendo enquanto está fazendo atividade física, né? Então a tendência hoje é se falar, se alimente melhor, movimente-se mais e põe a tua cabeça para raciocinar, né?
Mas na prática isso não acontece, é muito difícil, né? Vocês têm essa dificuldade, vocês que também são personal trainers, né? O Guto tem até uma equipe que você treina de corrida.
Assessoria.
Uma assessoria. No teu caso, acho que as pessoas elas vêm te procurar já com a cabeça feita. Ou não. Existem alguns alunos que chegam para você dizendo: eu estou obrigado a fazer isso por alguma doença, eu preciso agora fazer exercício. E aí? O que você faz com esse cara?
Cintia, achei bem bacana essa tua argumentação, porque, inclusive, ela conta um pouco da minha história na educação física.
Vamos lá.
O que eu quero dizer com isso? Eu, quando sempre fui atleta de atletismo, me profissionalizei mesmo no atletismo, né, nas provas de pista aí. Então, quando eu ingressei na educação física, eu ingressei com uma ideia muito treinamento, né? Então, assim, aquela venda do treinamento para a sociedade, né? Porque eu vivenciei muito o treino de alto nível e eu via as pessoas ficcionadas naquilo. E bem ou mal, acho que até durante a faculdade, até alguns momentos que eu estava prestes a me formar, esse conceito eu tive que me reinventar. Porque eu vi que 90, e não vou dizer uma estatística tão correta, mas vamos dar um chute aqui, 95% das pessoas que eu ia atender são pessoas que precisavam se movimentar. Como é que, Erika?
Não eram atletas. Quando você escolheu a educação física, você queria alto nível.
Isso.
Atleta de alto rendimento.
Não que eu queria, mas eu imaginava num inconsciente.
Você também tinha esse tabu, assim.
Então, assim.
Você percebe que, na verdade, você vai trabalhar com esse público?
Minimamente.
Muito.
Minimamente. Então, assim, de 10 pessoas. Vou dar um exemplo, né? Na assessoria, na corrida, de 10 meninas que eu treino. Uma é alguém que vai para uma competição, quer ver resultado, quer ver que lugar que ficou na categoria.
Um atleta, sim, realmente.
Exatamente. Então foi muito legal, porque assim, eu tive que me reinventar, inclusive na questão do trato com o ser humano, né? A minha comunicação, a forma de eu montar um treinamento.
Que é tudo muito individual.
A forma de eu vender esse treinamento. Mas quando a gente fala venda, parece que assim, você está querendo empurrar alguma coisa que a pessoa não precisa, né? E na nossa área é justamente o contrário, né? A gente tem que ter um embasamento legal, digamos, às vezes até montar um pacote de serviço, indicar alguma coisa que esteja dentro da realidade, seja financeira, seja do cotidiano da pessoa. Então, respondendo, né, a indagação que tu me fez agora, eu acho que principalmente a galera precisa se movimentar. Você me perguntou assim: ah, mas o pessoal que te procura é atleta. Como eu te falei, de 90% não. É a pessoa que olha a minha vida de repente de atleta e ela se espelha pela minha disciplina, se espelha não só pelo corpo. Eu acho que claramente a gente, como profissional de educação física, o nosso corpo, bem ou mal, é o nosso cartão de visita, né? Isso. Mas eu acho que o que as pessoas, até ouvi isso de um aluno meu de personal antes de vir pra cá, pra ter uma ideia. Parece que foi algo que estava preparado, assim, já. Ele falou assim: você tem que, as pessoas estão com você porque elas gostam da tua disciplina, do teu estilo de vida. Porque a atividade física, é o que eu comento, ela tem que entrar na nossa vida como é você almoçar, você escovar os dentes, ir no dentista.
Eu sempre falo isso.
Isso.
O peso, a carga, né, é a mesma de você ir no banheiro,
perfeito,
escovar o dente e comer.
E deveria ser, né?
Tem que ser. A recomendação da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, é de 150 minutos por semana. Isso dá um pouquinho mais de 20 minutos por dia.
Numa intensidade moderada.
Exato, por dia. Você que está nos ouvindo aí, você se exercita, né, 20 minutos por dia. E isso não é difícil, né, Guto e Erika?
Não
é difícil.
É super baixo.
Eu acho que a partir do momento que você realmente se conscientiza, né, de que tem o mesmo peso de escovar um dente, de ir no banheiro e de comer, e você tem que gastar aquilo, né?
E eu acho que é bem importante de citar, não sei até se estava na sua pauta.
Minha pauta é vocês dois.
Não
sei. Fique à vontade.
Mas é da pessoa ter o entendimento, que a pergunta que a gente sempre, eu enfrento no meu dia a dia é tipo: qual é a melhor atividade física? E a resposta é que não tem a melhor atividade física. O que tem é você encontrar uma atividade física que te traga todas as suas reflexões, que te traga todos os seus prazeres e que essa atividade física, assim como você acabou de colocar muito bem, faça parte do seu dia de uma maneira tranquila. Então, qual prazer, a melhor atividade física?
E hoje tem tantas opções.
Aquela,
né,
que te mantém, né?
Exato.
Então,
hoje você vai numa academia, você tem o quê? Box, você
isso.
tem natação, tudo no mesmo lugar? Ciclismo, corrida, dança.
Isso.
Né? Tem hoje a Zumba. Que
não gostou de um, vai pro outro. Não vai pro, uma hora você vai achar.
Não desista.
Os esportes coletivos, handebol, enfim, né?
Exato. O coletivo também, que ele consegue te alimentar de uma outra...
Outros valores.
Outros valores, exatamente. E olha, eu acho que eu vou deixar essa reflexão pra galera aqui. Vamos para um rápido intervalo. O pessoal vai pensando aí que tipo de exercício, que tipo de esporte você que não faz nada, que tá aí no sofá, sentado, escutando a gente, que você gosta de fazer. Vamos lá. Você está ouvindo Pedaleira com Cíntia Duarte.